Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Foi um dia tenso para as negociações das commodities agrícolas, aliás, para as commodities em geral. Foi um dia de queda bastante significativa para o petróleo, por exemplo. As commodities agrícolas, basicamente todas, tiveram recuos nas suas cotações. E no caso específico da soja, foram recuos até importantes no dia de hoje. Quedas superiores aí a 20 pontos nos primeiros vencimentos, próximo disso aí nos vencimentos mais longos. Que a gente pode entender desse comportamento do mercado? Será que foi só um movimento pontual? Será que tem aí uma nova tendência de mercado para ser observada? Vamos perguntar para quem entende. Vamos direto para São Paulo, onde está o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoja, da Novo Rumo Commodities. Seja bem-vindo, Mário Mariano, e nos ajude a entender essa queda forte hoje em Chicago, né, Mário, para a soja. Aliás, não só a soja, o milho também caiu bastante aí de forma expressiva hoje em Chicago. O que que deu no mercado hoje, Mário?
A motivação hoje para uma movimentação negativa, onde as estrelas brilharam o vermelho, é basicamente uma onda poderosa, que é a segunda onda da Covid na Europa, trazendo incertezas à economia daquele bloco econômico. Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do campo. E essa situação criada no dia de hoje, que não é exclusivamente notícia de hoje, que já veio há alguns dias trabalhando ao redor de uma pressão, acabou sendo contaminada, onde França e Itália estão ameaçando fechar as suas economias por conta dos mais novos casos desta onda de Covid. Imediatamente, os investidores e a incerteza como um todo da economia naquele bloco acabou empurrando o dólar para cima. Então, compras para o Porto Seguro acabou elevando uma cotação cambial, e o dólar, quando sobe, pressiona todas as commodities, não só commodities agrícolas, como de energia também, que é o caso específico do petróleo. Ao longo do dia tivemos perdas de até 6% e agora trabalha ao redor de 5,5% negativo. As commodities agrícolas com maior peso na queda de hoje, veio o milho em primeiro lugar, em torno de 3,5%, seguido por soja, óleo, farelo, da ordem de 2%. Não só essa questão da onda da Covid, mas também ela proporcionou uma corrida às vendas dessas commodities agrícolas, que atingiu preços de tecnicamente chamado de stop losses. E essas perdas acabou tirando os comprados do mercado. Então, vimos vendas de quem estava comprado, impulsionando os preços para baixo. Portanto, o vencimento de janeiro, quando atingiu os 10 dólares 70, 10 dólares 67, acabou encontrando uma força de vendas maior por conta da exclusão de quem estava comprado. E para finalizar, o que acrescentou também essa onda negativa, que mais uma vez não foi uma notícia nova, mas que já veio permeando nos últimos dias uma expectativa de melhora, é o plantio na América do Sul, especialmente no Brasil, com a umidade e as chuvas desses últimos dias, Alexander.
E tem mais a questão do avanço da colheita nos Estados Unidos também, né, Mário? Colocando mais soja à disposição aí do comprador.
A divulgação do relatório USDA semanalmente indicou na última segunda-feira que já com 83% da safra americana colhida, eu traduzo isso em números para poder dar a dimensão do peso, 100 milhões de toneladas. O milho, com 72% de colheita, já estaria ultrapassando 290 milhões de toneladas. Então, essa pressão da entrada de grãos americanos que estão sendo direcionados para exportação, vendas antigas que já haviam sido feitas, acaba pesando também no mercado, na qual já se esperava uma colheita mais acelerada, até porque o clima, Alexander, ameaçava atrasar a colheita da soja. De fato, houve sim uma redução no avanço semanal, mas o clima não está de todo tão ruim assim, e essa colheita continua. Provavelmente hoje já deve estar em torno de 87, 88%, que equivale mais ou menos a esses 100 milhões de toneladas que eu comentei. E também o milho, ao redor de 77, 78% colhido, que equivaleria a esses 290 milhões de toneladas. Então, são todas essas situações que trouxe, né, a pressão conjunta vinda desta onda da Covid-19 que a Europa acabou criando na desvalorização de ativos nas bolsas de valores, mercados de energia e de commodities agrícolas também.
Agora, motivação do mercado financeiro, motivação de fundamentos, justificativa aí para essa queda de hoje. Mas e agora, Mário? O que que pode acontecer? Tem fôlego para novas quedas? O mercado para por aí, respira agora para entender o que aconteceu? Enfim, qual que é a sua perspectiva?
O mercado para exportação de grãos americanos tem sido pautado por compras bem mornas por parte dos chineses e, portanto, isso também acaba sinalizando que essa calmaria teria uma demanda limitada e que acaba também especulando que se haverá ou não novas compras. Mas é importante dizer uma coisa interessante, Alexander. As exportações de soja americana, elas já ultrapassam 70% a mais do que no ano passado. Os embarques estão beirando 40% dos grãos. Então, um volume significativamente grande. As vendas de produtores também já está bastante elevada, o que acaba ocasionando numa incógnita. Se o volume dos 7 milhões, um pouco mais de 7 milhões de estoque que o relatório USDA divulgou no último mês, seria o suficiente com esses embarques e as compras feitas recentemente por chineses. O que se ouve no mercado americano é que provavelmente essas compras e embarques poderiam diminuir até para 5 milhões e meio de toneladas. Então, talvez
Os estoques já
essa.
estão sendo utilizados, então, Mário?
Então, os estoques finais disso que tá sendo, dessa safra que está sendo colhida, com as vendas que já foram feitas, esses embarques acelerados, poderá terminar a safra aí em torno de 5 milhões e meio de toneladas, se continuarem a comprar os volumes que estão pautados e estão especulados no mercado físico americano. Vou dar um exemplo disso. No que tange aos embarques e às exportações, com as vendas dos produtores, se o brasileiro não plantar em tempo ideal e chegar à safra no tempo ideal para que os chineses voltem a comprar e embarcar aqui da América do Sul, essa demanda só poderá voltar para os Estados Unidos. Então vamos explicar melhor isso? Plantio brasileiro está atrasado. Os estados que plantam mais cedo, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, estão com um problema pontual climático. Não entrando a safra nos meses de fevereiro e março, muito embora a janela ajude a explicar que sim, haverá produto. Porém, como as vendas outrora já foram muito elevadas, será que teremos novas vendas, mesmo desenvolvendo esse plantio e o clima adequadamente daqui para frente? Essa dúvida é que faz criar essa expectativa, especulando que se não tiver adequadamente o clima e a entrada da safra nesse período, os Estados Unidos continuarão com seus estoques disponíveis para chineses. E aí sim, poderemos ver os estoques de passagem americano bem menores por conta da ausência de vendas latino-americanas, Alexandre.
Mas a China precisa comprar, Mário? Ela
Eu.
tem necessidade de se abastecer nesse momento?
Sim, nós ouvimos no início dessa semana que algumas empresas chinesas comentam que ainda teria em torno de 5 milhões de toneladas para serem compradas até esse ano. Não me parece um volume muito grande, mas pelo que tem de disponibilidade no mercado brasileiro americano, é grande sim. É o suficiente para fazer barulho ainda, o suficiente até o mês de dezembro. Agora, vão disputar com as indústrias, né? Agora, é difícil afirmar que 5 milhões de toneladas é um número muito grande, um número pequeno, um número razoável, diante dessa nova onda que a Covid está trazendo, né? Dúvida e incerteza sobre o desenvolvimento das economias. Isso pode atingir, inclusive, a economia chinesa, embora esteja empinada, como se diz no jargão financeiro, que a economia está crescendo e pode não ser assim tão afetada como o mercado europeu. De qualquer forma, pode ser usada esta carta como também uma intenção de reduzir as suas compras no curto prazo, até que os preços caiam mais na Bolsa de Chicago e entre a produção brasileira e argentina. E essa produção, se ocorrer dentro da janela ideal, eles voltam a comprar por aqui e esquecem momentaneamente os Estados Unidos, colocando em xeque a tendência de preços que bateu ali perto de 11 dólares recentemente. Então, encontramos nesse momento um jogo de bem jogado de comércio exterior de pessoas bem experientes, Alexander.
Mas para efetivamente adotar essa postura de retração e para aguardar a safra brasileira, a China precisa de alguma sinalização, pelo menos de que a safra está evoluindo bem aqui na América do Sul. Isso já é fato? Já é concreto? A China pode respirar sossegada, Mário?
Eu ainda não acredito que eles tenham uma carta de peso que coloque em xeque o comércio americano, até porque nós estamos vendo a Argentina e Brasil sofrendo aquilo que preocupa muito nos Estados Unidos, que são as cartas meteorológicas indicando um clima de Lanina. Então, as incertezas sobre o sul do Brasil, e que atinge também muito os argentinos, pode reduzir essa produção. E como nós estamos vendo também no centro-oeste brasileiro uma redução de plantio, pelo menos dentro da normalidade do desenvolvimento da planta, ele pode não ser favorável à estratégia chinesa. Todavia, o que promoveu também, ou seja, uma pitada da promoção baixista na Bolsa de Chicago hoje, é o clima brasileiro. Nos próximos 6 a 11 dias, o clima permanecerá chuvoso, talvez não o suficiente em regiões como, por exemplo, Centro-Oeste, a região norte, ou mais norte, vou citar um exemplo como Sinop, as chuvas estão sendo bem manchadas, o que significa dizer chuvas excessivas numa fazenda e pouca noutra, mesmo sendo vizinha. Isso não é um privilégio do norte do Mato Grosso. Também na região oeste tem acontecido muito isso. Chove 70 milímetros numa propriedade, o produtor planta rapidamente para aproveitar essa umidade e alguns vizinhos a 30, 40 quilômetros de distância continuam olhando e rezando com o terço nas mãos, esperando chuvas longas e volumosas para começar ou dar continuidade ao plantio. Então veja, a nível de centro-oeste, a nível de Brasil, e até mesmo de Argentina, nós ainda estamos reféns do clima adverso que a La Niña está trazendo no curto prazo e que poderá trazer uma preocupação maior para uma estratégia de chineses para buscar o produto na América do Sul ou na América do Norte, Alexander.
Pois é, mesmo que as chuvas venham e, enfim, o plantio tenha o seu start e o seu prosseguimento, vem a questão desenvolvimento da safra com a atuação do Laninha, e isso é um complicador para uma China chegar no mercado trucando, né, Mário?
Bom, então eu vou citar aqui novamente que o acordo comercial chinês-americano, que foi celebrado em janeiro deste ano, já atingiu um pouco mais de 72 ou 73%, algo parecido com 25 bilhões de dólares. Então, aparentemente, foi dado como acelerada as importações, foi acelerado o acordo. Então, me parece que existe uma folga aí para ser negociada. Agora, existe ainda assim um mercado mais forte, que são de carnes, né? Então, boi, o mercado de boi vivo americano está muito forte, está competindo sim com outros produtos. Também o mercado de porco, o mercado suíno que está sendo vendido para os chineses, continua muito firme, não só por lá, como aqui no Brasil também. Então, ainda temos sim alguns cenários de demanda, não só de carnes, como também de outros produtos que vão entrar nesse pacote da primeira fase sino-americano. Portanto, Alexander, agora o que resta saber é se o próximo dono da cadeira na Casa Branca, né, vai melhorar a condição política numa comercialização para a próxima temporada com os chineses, ou se vai permanecer a política atual. Isso estará presente nos próximos pregões na Bolsa de Chicago, com certeza. Então, não só o clima, não só o desempenho das exportações antigas e os embarques de produtos americanos, como também essa onda da Covid que está ameaçando os mercados e deixando todos eles vermelhos. Agora vem a política, onde este novo cenário vai acabar precificando a soja na Bolsa de Chicago e o complexo todo, inclusive. Mesmo faltando trigo, mesmo faltando um pouco de milho na Europa por conta do clima, né? pode ser que não tenha ainda o benefício por conta dessa politicagem que está por vir após a ocupação ou a permanência do presidente Trump na Casa Branca, Alexandre.
Quer dizer, ainda um mercado com muitas incertezas, algumas com datas marcadas para serem resolvidas, outras nem tanto, mas enfim, a gente precisa aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para entender o mercado, principalmente a precificação da soja no mercado internacional. Mas diante do que a gente tem agora na mão, essas informações que a gente tem agora, Mário, você está mais otimista ou você está mais pessimista em relação aos preços?
Olha, Alexandre, eu até olhando na Bolsa de Chicago, eu vejo que a movimentação ela cumpriu o seu papel, né? Nós tivemos já preços significativamente baixos naquela bolsa e com a demanda que foi criada nos Estados Unidos, estabeleceu-se um novo critério de tendência. Aqui no Brasil também, da mesma forma, os prêmios subiram acentuadamente por procura do produto, não só para exportação, como mercado interno, a nível de consumo animal, humano e industrial. Acabamos enxergando que todos ganharam com essa movimentação chinesa. O certo agora é que existe um momento que cria-se uma expectativa com o clima, cria-se outra expectativa com as economias, e vamos ver se essas parcerias todas na política vão trazer uma acomodação para que compradores e vendedores continuem tendo as suas garantias na sua produção e no seu consumo. Mas uma coisa fica muito clara para nós: o tempo é o senhor do tempo. Devemos dar tempo ao tempo para que essas respostas sejam dadas e levadas, porque não adianta ter uma alta nos preços em algum lugar, a nível de Bolsa de Chicago, ou nos prêmios pagos, ou no óleo, no farelo, quando você não tem esse produto para utilizar. Então, o clima deverá ser, sim, o dono do tempo, para que possa trazer a maior tranquilidade a novas vendas futuras ou uma comercialização fora dos países para que essa demanda permaneça. É necessário que se use, até porque existe muita gente lá na Ásia procurando comida, né, com essa sua recuperação econômica. E nós, e Estados Unidos, somos os únicos maiores ofertantes de grãos. E se nós não estivermos presentes por conta dessas ameaças climáticas e políticas, certamente o mercado existirá, mas nós não participaríamos. Portanto, vamos deixar o clima trabalhar a nosso favor.
Legal. Bom, entendimento aí do que está acontecendo no mercado internacional. Eu queria que você fizesse uma análise para a gente do que está acontecendo no mercado interno. Você já falou dessa questão do atraso, mas qual a importância desse atraso e que impactos ele pode ter para o produtor brasileiro, Mário?
Algumas regiões do Mato Grosso atribuem uma prática e que anos anteriores tiveram e deram muito certo. O sucesso do plantio no pó acaba pegando a chuva dentro de uma janela ideal. O desempenho da germinação até a colheita acabou sendo suficientemente boa com parâmetros de rendimento bons. Esse ano nós não trouxemos o estoque hídrico no campo, pelo menos no centro-oeste. Isso acabou sendo determinante para uma planta atrasada e muito provavelmente uma redução do rendimento. Eu não sou um engenheiro agrônomo que possa nesse momento apostar em algum número, mas pelo que se lê, andei recentemente no Mato Grosso, tenho acompanhado mais algumas outras empresas andando no campo, muitas delas nas suas regiões. E estamos bastante decepcionados com o que está acontecendo hoje. É muito provável, e vocês devem ter acompanhado também, muitos filmes de produtores em algumas regiões, do Tocantins, da Bahia, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, plantando dia e noite para poder aproveitar esse estoque hídrico. Nesse momento, a grande preocupação do produtor é plantar e cumprir com as suas obrigações das vendas antigas que foram feitas. Se isso não acontecer, o mercado vai subir em outras praças, como os Estados Unidos, para poder cobrir aquilo que nós não conseguiríamos cobrir. E, eventualmente, se não conseguirmos colher esta safra de 134, 133 milhões de toneladas. E provavelmente essa seria a dinâmica do produtor brasileiro, onde perceberá que não adianta ter preços altos e não ter produto para comercializar. Então, a importância do mercado brasileiro no momento é acompanhar o clima e poder plantar e colher dentro dos compromissos previamente assumidos. Do contrário, não teria valido a pena essa preocupação numa análise, numa estratégia de venda, se não tem o produto para entregar, Alexander.
Isso é muito importante, você ter a garantia de que tem esse produto para ser negociado. Agora, o preço pode ser afetado, Mário, ou o preço já é uma coisa que está meio que dada já, enfim, mesmo que ele caia um pouco, mesmo que ele oscile um pouco aí, a rentabilidade está meio que garantida aí para o produtor brasileiro.
Nós iniciamos vendas, né, em janeiro, fevereiro, março desse ano para a safra que vai ser colhida agora, fevereiro e março de 2021. Os preços daquela altura eram muito menores do que o atual, porque não tinha também a preocupação climática, a taxa cambial era de menor, o prêmio para exportar era menor, a demanda era menor e os preços na Bolsa de Chicago também. Houve uma mudança e uma transformação muito grande. Vamos dar apenas um exemplo aqui. O produtor vendeu mercadoria com R$ 80 a saca e hoje está valendo 120, né? É preocupante sim enxergar que o rendimento de quem plantou, né, em termos de área e colheita, plantio e colheita, é um. Mas quem entregou mercadoria, vendeu R$ 80, ele vai ter um rendimento menor, financeiramente do que quem está entregando agora ou vendendo a 120. Então, essa sua pergunta, ela cabe no sentido da planta. Se o plantio, como exemplo, na região mato-grossense, voltar a patamar aí de 56, 57 sacos por hectare, está feito o compromisso, o produtor sairá vitorioso esse ano. Mas com o clima ruim indicando uma perda do rendimento, é muito provável que não só o rendimento ruim no campo para a soja, mas também uma perda de janela ideal para plantio de milho e também no algodão, acabará trazendo uma preocupação muito maior naquele estado, pois o clima pode não ser o parceiro para 2021 na colheita desses grãos. E eu penso aqui que o rendimento poderá ser bom para quem tiver produto, mas se não teve clima ideal e não tem a colheita, não adianta fazer contabilização de uma venda inicial, intermediária e final, quando eu não tenho o que colher.
Pois é, nem o preço mais alto se justifica se você não tem o produto para vender, né?
Dessa maneira.
Muito bom. Mário Mariano, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, Mário.
Um abraço a vocês. Até um breve retorno.
Valeu, até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, diretor comercial da Agrosoia, Novo Rumo Commodities também aqui no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, explicando o comportamento negativo de hoje lá em Chicago, trazendo aí as incertezas, né, que o mercado tem nesse momento e que precisam ser respondidas, né, precisam de respostas aí para que o rumo dos preços seja redefinido. Nesse momento, a gente tem, portanto, muita coisa para ser respondida e isso deixa o mercado bastante volátil e sem rumo, que é o mais importante. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Encerramento negativo para os preços. Olha aí, o novembro, 10 dólares e 57 centes por bushel, uma queda de 25 pontos. Janeiro fechou a 10,54, 21,75 de queda. O maio, 10 dólares e 36 centes por bushel, uma queda de 17 pontos e meio, e o julho, 10 dólares e 35 centes por bushel, 16,5 de baixa também. Um dia bastante ruim, portanto, para as negociações com a soja lá em Chicago. Para o milho também não foi diferente. Como o Mário disse, no caso do milho, a queda foi até maior, mais de 3% aí de baixa. Dezembro, 4 dólares e 1 cento por bushel, uma queda de 14 pontos e meio. Para março, 4 dólares e 4 centes por bushel, 12,25 de baixa. O maio, 4 dólares e 5 centes por bushel, 11,75 de queda. E o julho, 4 dólares e 5 centes por bushel, 11,5 de queda também. Vamos aos números do trigo. O mercado também não foi diferente. Encerrou no vermelho. Dezembro, 6 dólares e 8, queda de 7 pontos. Março, 6 dólares e 7, queda de 8 pontos. Maio, 6 dólares e 5, queda de 9 pontos. Julho, 5 dólares e 97 centos por bushel, perdendo 8 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua participação e a sua audiência.